Conversas cruzadas.
Boa tarde, José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Bruno Reynaud de Sousa em instantes de análise da atualidade. Bruxelas foi nos últimos dias o epicentro de todas as tentativas diplomáticas que olharam para o mês da invasão russa da Ucrânia. A capital belga foi palco de uma cimeira extraordinária da NATO, de uma reunião do G7 e, não menos importante, de um Conselho Europeu que teve duas condicionantes decisivas, claro, a preocupação com a guerra na Ucrânia e também evitar que o conflito não possa escalar e o aumento do preço dos combustíveis e da energia. Já lá vamos à análise de todos estes pontos, mas como temos feito desde o início do conflito, vamos tentar perceber como é que a evolução da situação militar no terreno pode estar a influenciar todas as outras variáveis. E à entrada da quinta semana de guerra, parece, enfim, claro que o plano A de Putin foi derrotado. Há muito que os analistas deixaram de antecipar para breve, como iminente, a queda de Kiev. A própria progressão da invasão russa está, na opinião de muitos especialistas militares, a ser descrita, enfim, nos mídias internacionais, como estando estagnada, está dormente, está num impasse. E, em alguns casos, até a resistência ucraniana tem recuperado posições. José Alberto Lemos, bem-vindo. Como é que, enfim, descreves o quadro no terreno, numa altura em que há já especialistas também a defender a tese de que com o atual grau de apoio do Ocidente à Ucrânia, esta, a Ucrânia, pode resistir durante muitos meses, com todas as implicações e variáveis que isso acarreta.
Sim. Bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos, aos ouvintes em particular. Bom, de facto, a guerra está num impasse. Ao fim de um mês, não que isto não fosse de certo modo previsível, temos vindo a dizê-lo aqui ao longo destas semanas, ao fim do mês, há uma coisa que parece evidente: a ofensiva russa não resultou tal como planeada, portanto o tal plano A de Putin a que te referiste falhou. Não sabemos ainda qual é o plano B, mas já lá iremos. E, por outro lado, os ucranianos, com a heroicidade da sua resistência, têm evitado que a Rússia realmente tenha frustrado os planos russos. Mas se os russos não têm avançado muito no terreno, os ucranianos também não têm capacidade para expulsar os russos da Ucrânia. E, portanto, o impasse deriva daqui. E eu esta semana li algumas coisas de uma instituição muito interessante chamada Instituto para o Estudo da Guerra, que é uma instituição de Washington, independente, em que eles apontavam vários destes problemas e dizem o seguinte: de facto, o maior contendor não está a funcionar bem, há várias vulnerabilidades do ponto de vista militar, inclusivamente aponta uma delas muito interessante, que é os russos neste momento não só têm recuado em alguns sítios, como até têm posto minas para defender as suas posições. Ora, só quem está a recuar é que põe minas no terreno, para evitar que o inimigo avance. Portanto, o avanço neste momento parece ser mais do lado ucraniano do que do lado russo.
O que estás a dizer é que a Rússia terá perdido a iniciativa nesta guerra?
Em certa medida, sim, no terreno, a iniciativa. Aliás, informações de sexta-feira apontam mesmo para que os ucranianos possam ter retomado a cidade de Kherson, no sul, que os russos tinham dominado. E, portanto, há, sobretudo a norte de Kiev, naquelas cidades limítrofes, ou satélites de Kiev, entre Kiev e a fronteira russa e bielorrussa, que é uma distância relativamente curta, houve um massacre, pelos vistos do exército russo, muito semelhante ao de Mariupol, na cidade de Chernihiv, e, portanto, uma destruição sistemática, e aí os ucranianos parecem ter também retomado algumas posições e, portanto, feito recuar a Rússia. Eu, a semana passada, apontei aqui algumas vulnerabilidades do exército russo, e agora queria acrescentar mais uma ou duas. Uma delas, que me esqueci de dizer, semana passada, é esta. Algumas das altas patentes russas têm comunicado entre si através dos telemóveis pessoais e de sistemas de rádio que são um bocado obsoletos, portanto não são encriptados. O que é que isto significa? Que, obviamente, os satélites americanos e a NATO em geral e os que têm passado aos ucranianos informações preciosas sobre a localização de alguma desta gente. E, obviamente, isso permite atingi-los imediatamente com mísseis e muitas das baixas russas, até dos tais generais, de que se falou que terão já sido abatidos 5 ou 6 generais, que neste momento, portanto, isso poderá ter-se devido ao facto de eles terem comunicado através de meios não encriptados. Outra vulnerabilidade que tem sido vista é, por exemplo, muitos soldados não têm sequer luvas. Não têm luvas. E, portanto, num clima agreste como aquele de frio, isto é sintomático. E, por outro lado, são semanas e semanas consecutivas em que há colunas militares russas a dormir nos caminhões, nos próprios veículos que são transportados. Portanto, as condições em que, para além daquilo que eu tinha dito outra vez, que é rações de combate fora de prazo, portanto, ou seja, Resumindo,
há ainda o relato de ações de verdadeiro saque, sobretudo de alimentos em aldeias capturadas,
exatamente.
O que dá uma imagem, enfim, de um exército mal alimentado, com fome, em alguns casos.
Que leva a uma moral muitíssimo baixa, e deve ser por isso também que alguns generais se viram obrigados a ir ao terreno, uma moral muito baixa, e portanto isto leva a uma situação de algum desespero e de moral baixa. Portanto, com isto, juntando aqui um recuo em algumas posições, não podemos dizer outra coisa senão um absoluto fiasco do plano A de Putin. Agora, isto não significa nenhum triunfalismo. Quer dizer, nós enquanto, digamos, analistas, tentando ser um bocado frios na análise, independentemente da nossa posição sobre o conflito, e a minha toda a gente sabe qual é, portanto, temos que ver o seguinte, é que o que é que fará Putin, um homem de que já falamos aqui completamente isolado e com a paranoia da restauração do prestígio russo e da grande Rússia, etc, etc, o que é que fará Putin perante este impasse, esta estagnação do conflito militar? Isto é, a percepção de que no terreno ele está perder, pode levá-lo a cometer uma loucura. Quando falo loucura, falo evidentemente da hipótese de utilização de armas de destruição maciça, sejam elas químicas, biológicas, radiológicas ou até mesmo nucleares. O míssil tático nuclear também já falamos aqui. Portanto, o que dizem os jornalistas, esse tal Instituto para o Estudo da Guerra, é o seguinte, é que as duas próximas semanas são fundamentais para a Rússia poder conseguir ou não suprir todas estas dificuldades. Substituir homens, substituir equipamento, substituir linhas de reabastecimento, etc. E só um número aqui muito importante. A Rússia tem 168 batalhões táticos, 120 dos quais estão neste momento a combater. Isto significa 100 mil homens no terreno para 190 no total. Ou seja, neste momento a Rússia utilizou cerca de 75% das suas forças no terreno. E isto já põe grandes dificuldades na substituição desta gente. Porque, repare-se, o número que há neste momento mais credível ao nível de baixas é de 10 mil, mas há também 20 mil feridos. Portanto, se nós em 150 mil homens, em 100 mil homens, apontarmos para 30 mil fora de combate já neste momento...
De alguma forma inabilitados,
estamos a falar 30%. Isto é gigantesco. Numa operação militar deste tipo.
José Alberto, antes de ir ao Bruno Reynaud de Sousa, se a vantagem russa, enfim, de efetivos, equipamento e armas, que muitos diziam ser esmagadora, parece ter-se diluído por força de todos esses fatores, há também, enfim, analistas que chamam a atenção para o facto da superioridade russa continuar a ser evidente, enfim, nos quesitos armas e equipamento. Claro, também o domínio do espaço aéreo, essa questão tão relevante. Mas não falamos que, do ponto de vista dos efetivos, há esta vantagem moral, quase, e posicional dos defensores ucranianos, a que pergunto, é ou não alheia a decisão do governo de Zelensky de proibir os homens entre 18 e 60 anos de abandonarem o país? Há aqui alguma... pode-se estabelecer alguma relação entre...
Sim, eu creio que sim, porque obviamente perante uma lei marcial e perante uma invasão do país, o governo, o presidente neste caso, tinha que tomar uma posição completamente que toda a gente tem a obrigação moral e prática de defender o seu país, de defender a sua pátria. E não parece sequer que haja sequer trânsfugas ou dúvidas nesta matéria, porque não temos ouvido
nenhum relato. E depois na prática isto
gente a fugir reflete-se essa obrigação.
Num conjunto de vantagens,
claro.
do ponto de vista de...
A moral não tem comparação possível. A moral do lado russo é baixíssima e a moral do lado ucraniano não podia ser mais alta. Não podia ser mais alta. Portanto, a questão é também, outro aspecto importante é que a incapacidade, o facto dos russos também nesta primeira fase terem gasto aparentemente o armamento mais inteligente, as chamadas bombas inteligentes, em grande parte, e agora estarem a utilizar outros métodos mais brutos, digamos assim. Bombas, digamos, mais, não sei como lhe chamo, de menor precisão, chamemos assim. E aí é que nós vimos digamos, um massacre em Mariupol, vimos também naquela cidade do norte de Chernihiv, e portanto estamos a ver uma ofensiva mais, digamos, com mais baixas civis, menos controlada.
Estamos lamentavelmente assim, a recuperar as imagens de Grozny, de
exatamente,
Alepo,
exatamente.
Outros cenários.
O que me leva a recuperar também aquilo que tínhamos dito aqui já várias vezes, que é, esta guerra está para durar. Esta guerra está a poderar, porque a Rússia ainda não conseguiu nenhum ganho de causa significativo que lhe permita negociar à mesa com grande vantagem, e os ucranianos, por sua vez, tendo conseguido algum ganho de causa nessa matéria, também não vão conseguir sentar os russos à mesa enquanto eles não tiverem alguma coisa a que se possam agarrar. E, portanto, a guerra está para durar. Aliás, eu queria salientar que, já vamos falar disso, a vinda do presidente Biden à Europa e a Bruxelas, mas vem a tarde de foice dizer agora o seguinte, e chamar a atenção para o seguinte, o presidente Biden disse assim, o que é essencial aqui, mais do que as sanções demoram tempo, disse ele, demoram muito tempo a produzir efeitos. As sanções destinam-se a provocar dor na Rússia e não necessariamente a detê-los, a provocar dissuasão. E, portanto, o que é fundamental aqui é a unidade do Ocidente, que tem que aguentar não só um mês, nem dois meses, tem que aguentar tudo aquilo que for necessário até ao fim do ano. Foi a expressão dele, até ao fim do ano, se for necessário. Isto liga-se à questão energética de que falaremos a seguir. Portanto, já do Ocidente, estaremos a preparar-nos, as pessoas estão a preparar-se, para aguentar isto o tempo que for necessário, politicamente unidos, para, de facto, fazer uma barreira à ofensiva de Putin.
Muito bem. Bruno Reynaldo Sousa, professor da Universidade do Porto e da Universidade do Minho, especialista em Direito Internacional Público, é investigador na temática da guerra híbrida, especialista também em questões da NATO. Bruno, bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui de novo. Bruno, como é que enfim, se pode descrever o momento atual da guerra? Nós falamos aqui em plano A, enfim, para conforto dos nossos ouvintes, enfim, não temos como saber exatamente quais eram os planos de Putin, mas por plano A entenda-se, enfim, parecer objetivamente claro que as forças russas que entraram pela Bielorrússia deviam ter tomado Kiev, tal como as forças que entraram diretamente da Rússia, pelo nordeste, deviam ter tomado Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, a 30 km da fronteira, e nada disso, cinco semanas depois, aconteceu. Estamos, Bruno, naquele ponto de impasse a que se referia o José Alberto, quando, no fundo, nenhum dos beligerantes é capaz de alterar de forma significativa as linhas da frente.
Boa tarde a todos. É um gosto de regressar à antena da Rádio Renascença e boa tarde aos ouvintes. Seria um erro concluir que se a Rússia, afinal, não se revelou ser um Golias, então é um David. Ou seja, quero com isto dizer que os ucranianos, pode dizer, será que se pode afirmar que os ucranianos estão a ganhar a guerra? Estão a ganhá-la, aparentemente, porque se mantêm na luta. Mantêm-se na luta graças ao apoio da Aliança Atlântica. E a informação que me chega do terreno do lado ucraniano é de que eles vislumbram aqui uma janela de oportunidade. E isso, portanto, eu acolho as palavras do Zé Alberto.
E essa informação essa que chega é através de canais
oficiais. Portanto, oficiais,
próprios
pessoas que estão envolvidas.
Oficiais,
canais próprios oficiais, pessoas que estão envolvidas nas operações. E, portanto, eles veem que aqui há uma janela de oportunidade, porque as forças russas parecem estar enfraquecidas, mas revela-se impossível ganhar sem maior apoio externo. E por isso, talvez, a insistência do presidente Zelensky na zona de exclusão aérea, em mais equipamento. E, portanto, neste momento, a perspectiva, eu concordo com o que o José Alberto está a dizer, a perspectiva é de que...
Mas sabendo todos, evidentemente, os riscos que envolve a questão da zona de exclusão aérea.
Completamente. Completamente. E, portanto, eles querem mais equipamento, e, portanto, podemos falar um bocadinho disso. Mas aqui a tendência é uma tendência de prolongamento do conflito, com tendência ao congelamento. Portanto, como sugeria o Zé Baixo, chegámos a uma situação de congelamento. Eu acho que ainda não estamos aí, precisamente porque é esta... há analistas que dizem que estamos aqui numa pausa estratégica da Federação da Rússia. Não é essa a informação e a percepção do lado ucraniano. Há uma janela de oportunidade, efetivamente. E, portanto, nós vamos ter prolongamento do conflito com tendência ao congelamento. Se é esta janela de oportunidade, da tal coincidente com o time frame, portanto, a moldura temporal das duas semanas, não for aproveitada, paralelamente com o endurecimento das sanções económicas, que condiciona a ação da Rússia. Há efetivamente uma discordância do terreno, há problemas com o comando das forças, há problemas na recolha de informações,
Bruno,
há problemas
então,
na logística.
O Bruno concorda que com o nível atual de apoio ocidental, mesmo que não vá, enfim, não responda à totalidade dos pedidos de Zelensky, a Ucrânia pode resistir muitos meses nos tempos, no fundo sabemos que, enfim, se os russos nem sequer conseguiram bloquear Kharkiv, por exemplo, não são capazes propriamente precisamente de ir bloquear a fronteira do outro lado, a passagem de armas e de bens enviados através da fronteira ocidental. Se nem sequer a fronteira oriental conseguem controlar, enfim, na sua totalidade.
Certo. Há uma coisa muito simples, que é, na guerra, ao fim de 3 dias, passamos a ter uma guerra da logística. Quem tem melhor logística, ao fim de 3 dias de operações? E, portanto, neste momento, data, tendo corrido este tempo todo do conflito, a Federação da Rússia vai ter muita dificuldade, porque houve, efetivamente, um erro de cálculo da capacidade logística que eles iam necessitar, porque pensaram que iam ter uma operação e um sucesso no terreno mais rápido. E, portanto, todo este erro de avaliação de informações, portanto, levou a um otimismo, um excesso de otimismo aparente da parte da Federação da Rússia, e, portanto, uma das grandes questões que nós temos é saber em que medida é que a Federação da Rússia vai conseguir recuperar esta má logística inicial. Portanto, e daí nós estarmos a assistir a uma seleção de alvos ditos remuneratórios, depósitos de munições dos ucranianos, depósitos de combustível, com o empenhamento, aqui não concordo inteiramente com o que o Zé Alberto disse, portanto, com o empenhamento agora sim de mísseis de cruzeiro lançados a partir de navios e outro tipo de armamento de maior custo, vamos dizê-lo assim, porque a guerra tem um custo, no sentido de condicionar exatamente a logística ucraniana. Portanto, os ucranianos têm tido, e que tiveram as informações de sexta-feira, grandes sucessos, por exemplo, na batalha por Kiev. E, portanto, têm conseguido repelir as tropas da Federação da Rússia, que terão sofrido baixas na ordem dos 10, 15 mil, e ainda muito mais feridos que estão por contabilizar.
Muito
10
bem.
A 15 mil militares.
Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo.
Deixa-me só acrescentar uma coisa que disse aqui, que é um minuto. Quer dizer assim, a grande incógnita neste momento, em relação ao que disse o Bruno, não é quanto tempo vai demorar a Rússia a ocupar a Ucrânia. É quanto tempo é que a Ucrânia consegue manter a guerra neste impasse, neste beco sem saída para a Rússia, de modo a ter uma boa posição negocial à mesa.
É medalha ou reverso da medalha.
É o reverso
e por
da
isso
medalha.
Depende, por isso é que é crucial, e daí alguma frustração do lado ucraniano, com esta renitência dos aliados em providenciar mais equipamento. Equipamento de maior qualidade. Artilharia antiaérea que seja capaz de atingir alvos a uma alta altitude. Não é aquela artilharia de pôr ao ombro. Do Sting, quer dizer, que facilmente se consegue treinar uma pessoa.
Vamos então ao Nuno Botelho e a um primeiro olhar para esta situação no terreno, onde aparentemente a campanha russa terá de sofrer alguns ajustes, enfim, de alguma forma, para superarmos também, ou para superar esta questão do impasse. E, evidentemente, também a campanha ucraniana, com as limitações que existem no terreno. Nuno, bem-vindo.
Boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde aos meus colegas de painel. Sim, eu globalmente estarei de acordo com praticamente tudo aquilo que foi dito anteriormente. Acrescentaria que, de facto, a Rússia desmereceu completamente a oposição ucraniana, aquilo que iria ser a resistência ucraniana, mas isso não nos desliga de coisas que estão a passar-se, por exemplo, em Mariupol e o massacre que aquela população está a viver, por exemplo. Se nós pensarmos que neste momento estão 100 mil pessoas presas no cerco de Mariupol, sem luz e sem água, poderemos imaginar que de facto há ali um massacre humanitário que merece atenção e mereceria ser visto. Agora, eu acho que a Rússia não abdicou dos seus objetivos, ou seja, a sua ideia continua a ser a mesma, que já foi aqui amplamente falada e discutida, nomeadamente pelo Zé Alberto nas outras semanas, que é, no fundo, o bloqueio da Ucrânia ao Mar Negro, portanto, sufocando assim o seu comércio internacional pelo seu lado sul, digamos assim, impedindo o acesso ao mar. E isso continua. Agora, o que está a acontecer é que, de facto, dia após dia, ou semana após semana e dia após dia, tem acontecido a maior resistência cada vez por falta de abastecimento, por falta de logística, que, de facto, é isso que tem falhado na questão da Rússia. Eu acho que a Rússia, desse ponto de vista, tem vindo a falhar. E porquê é que falha? Essa é que é a pergunta que nós todos deveríamos fazer. Porquê é que o regime russo está a falhar nesta questão? Está a falhar porque Putin desvalorizou ou teve informações erradas relativamente àquilo que está a passar no terreno. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a Rússia é, neste momento, um flop, se pensarmos naquilo que deveria ser a grande Rússia, que deveria conquistar em 2 ou 3 dias todas as questões relacionadas com a Ucrânia. O que eu acho que, e terminaria aqui a minha intervenção, é que há aqui uma questão que me parece cada vez mais clara. Se estamos todos de acordo que o conflito vai demorar muito mais tempo do que aquilo que inicialmente toda a gente podia prever, desde logo os russos, também parece cada vez mais difícil haver margem para uma negociação política. Eu acho que há aqui uma enorme dificuldade em haver um desfecho político deste conflito. E, portanto, nós estamos aqui a entrar, de facto, num beco sem saída. Se, por um lado, o conflito vai demorar muito, por outro lado, não vejo saída política para Putin. Putin pôs todas as fichas neste conflito e não pode sair dele sem ser com uma vitória. E essa vitória está cada vez mais difícil.
Ou pelo menos com uma posição que possa aparentar, enfim, um quadro de vitória.
Mas será sempre muito complicado, porque ficará sempre muito mal visto na cena internacional. Putin nunca mais voltará a ser recebido, seja porque líder for digno desse nome, não é? Portanto, isto trouxe-lhe aqui enormes dificuldades. Ele nunca pensou que, de facto, também houvesse, desse ponto de vista, uma união tão grande ao Ocidente como aquilo que vamos falar a seguir, com certeza.
Muito bem. Esta questão do impasse remete-nos para um cenário complexo, como o José Alberto Lamos referia há pouco, a questão, enfim, o que vai Putin fazer do ponto de vista militar ainda numa primeira fase, e a possibilidade de recorrer a armas de destruição maciça, químicas, biológicas, e já para não referir, enfim, aquela que é a questão que faz esta guerra ser objetivamente diferente de todas as outras. Isto por um lado, José Alberto. Por outro lado, um cenário da guerra se prolongar durante meses, enfim, um cenário em que os territórios que estão agora ocupados se transformarem numa espécie de daquilo que aconteceu no Donbass desde 2015, uma espécie de conflito ali congelado. Como é que olhas para estas possibilidades?
Bom, é o que temos falado aqui desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia eu disse que a grande especialidade de Putin são os conflitos congelados. É Transnistria, é a Abcásia, é na Geórgia, a Abcásia e a Ossétia do Sul, e a Transnistria na Moldova. E, portanto, e depois o Donbass desde 2014 e a Crimeia. Sendo que a Crimeia é uma questão ligeiramente diferente do ponto de vista jurídico, digamos assim, ou histórico, se quisermos. Mas, portanto, este prolongamento do conflito não é surpresa nenhuma, antes pelo contrário. E agora, o que acontece é esta grande pergunta, é esta a grande questão que tu afloravas, que é esta. O que é que fará o Ocidente se Putin usar uma arma destas? Vamos excluir até a hipótese de um míssil nuclear, tático. Vamos pôr a questão de uma bomba, de uma arma química por exemplo, ou biológica. O que é que fará o Ocidente? Bom, esta semana em Bruxelas também foi mais ou menos esclarecedora nessa matéria. Esclarecedora neste sentido é que manteve-se a ambiguidade, portanto não há uma resposta clara. Exato. Nem o Stoltenberg, exato, o secretário-geral da NATO, nem o presidente Biden, nem ninguém, nenhum responsável, disse taxativamente o que é que o Ocidente fará caso o Putin use uma arma de destruição maciça. Ficaram algumas coisas no ar. A resposta oficial foi que a reação será muito, muito severa. O Stoltenberg disse até numa entrevista à Christiane Amanpour, à CNN, que seria catastrófica uma coisa dessas, o uso de uma arma, portanto, dando a entender que seria uma resposta bastante violenta. E eu estou convencido, que, para já, há quem defenda nos Estados Unidos que o seguinte, que de facto é importante manter esta ambiguidade estratégica, isto é, exatamente, porque até agora a NATO, em geral, tem dito muito aquilo que não vai fazer. Exato. Mas ainda disse muito pouco aquilo que vai fazer.
Exato.
E, portanto, há uma grande pressão sobre Biden para dizer aquilo que vai fazer. Mas a manutenção desta ambiguidade estratégica também é defendida por alguns destacados senadores americanos, nomeadamente, mesmo republicanos, nomeadamente Mitt Romney, disse isso. O melhor nestas circunstâncias é manter a ambiguidade estratégica. Isto, exato, é, não se podem dar trunfos a Putin para que ele saiba qual que é aquilo que vai contar. Ele não pode saber, neste momento, com aquilo que conta se usar uma arma química, por exemplo.
E eu acho que isso é de uma enorme prudência. Exatamente. O Ocidente, desta vez, exatamente, não estabeleceu linhas vermelhas, quaisquer linhas vermelhas, e isso, para mim, assim é próprio acertado e de uma enorme prudência, porque quando a Rússia usou armas químicas na Síria, a linha vermelha afirmada pelo presidente Obama esfumou-se tal como as palavras,
exatamente,
que o vento leva.
Exatamente.
E, portanto, estamos numa maratona, não estamos numa corrida de 100 metros, e isso parece-me de uma enorme prudência, essa postura.
Agora, qual é a minha convicção? só para acrescentar, é que se isso acontecer, se essa tragédia acontecer, o Ocidente, nesse caso, vai ter que usar armas muito mais eficazes, não? Vai fornecer fighter jets, portanto, caças à Ucrânia, vai provavelmente...
Nós, no fundo, estamos já, objetivamente, a falar da cimeira da NATO. Eu recordo que houve uma intervenção via digital de Zelensky, há o pedido de aviões e tanques, no fundo, vai de encontrar aquilo que estás a dizer, mas temos Jens Stoltenberg a garantir que os aliados fazem o que podem, mas têm também, e sublinho esta parte, a responsabilidade de evitar que este conflito se transforme numa guerra total. Aliás, num registro em tom dramático, justamente a Amanpour disse mesmo que, objetivamente, tem de evitar a Terceira Guerra Mundial.
Absolutamente.
E, de resto, António Costa disse que, enfim, sem que esqueçamos o ponto de vista emocional de alguém que está sob ataque, o presidente Zelensky, relembrou a natureza defensiva da NATO.
Sim, exatamente. Ora bom, por isso é que eu digo que não vai haver nenhuma iniciativa. Isso é fundamental, isso que disseste agora. A natureza defensiva da NATO prova-se da seguinte maneira. A NATO só poderá reagir, só irá reagir, não irá agir de modo próprio antes de qualquer outra coisa aconteça. Isso é que define uma natureza defensiva. Ou seja, por isso é que eu dizia que coisas que agora são, de certo modo, linhas vermelhas, os corredores humanitários, a no-fly zone, a não utilização de caças, etc., deixam de o ser se a Rússia utilizar alguma arma de destruição maciça. Aí sim eu acho que a NATO vai ultrapassar isso, nessa altura, e tomará, digamos, iniciativas no sentido de avançar com coisas muito mais letais contra o exército russo no terreno. Por outro lado, deixa-me dizer uma coisa que eu não disse há pouco, que é muito importante, e que torna esta situação ainda mais perigosa e mais volátil, que é isto. Neste momento, as altas patentes do exército russo, e do mesmo do governo russo, não estão a atender o telefone aos americanos que lhes ligam e aos dirigentes da NATO. Isto é muito importante pelo seguinte: o chamado telefone vermelho, a expressão que entrou na gira internacional desde a Guerra Fria, o telefone vermelho, que não é só entre presidentes, até é menos entre presidentes, evidentemente, do que entre as altas patentes, o secretário de Estado, os respectivos ministros de negócios estrangeiros, os secretários da Defesa, etc, etc. Essa gente comunica muito.
São canais de comunicação entre as cúpulas militares.
Entre as cúpulas militares e políticas, mas sobretudo militares. São fundamentais para desarmadilhar muitos equívocos. E, portanto, o que nós temos neste momento é um conflito que pode alastrar e que está na fronteira da NATO. Imagina um piloto que é inábil e que passa a fronteira da Polónia, ou da Roménia, ou da Bulgária. Uma bomba, um míssil, uma coisa qualquer que vai cair onde não devia, vai cair no terreno do adversário, do inimigo. Tudo isto são coisas que podem acontecer numa guerra, numa escalada militar, e que podem evitar um agravamento da situação se houver uma comunicação direta entre as altas patentes. Isto aconteceu em Cuba, aconteceu durante a Guerra Fria, na colocação dos mísseis na Europa, os Pershing na Europa nos anos 80, etc. Essa comunicação tem evitado grandes tragédias, porque quando a pessoa telefona e diz, atenção, isto foi um erro, foi um equívoco, vamos ficar por aqui, cuidado com isto. Isto é fundamental para se perceber que, ora, quando os russos, neste momento, não estão a atender o telefone, isso é um péssimo sintoma. Nem devolvem as chamadas, isso é um péssimo sintoma. Há a suspeita de que Putin lhes terá dado ordens, eventualmente, para não atender esses telefonemas, e, portanto, há aqui uma espécie de blackout, embora em patentes mais baixas vá havendo algum contacto. Mas isto é um indício perigoso.
Eu, sobre as armas nucleares, eu gostaria de acrescentar ao que o José Alberto está a dizer três ou quatro notas muito simples. Nós ouvimos falar atualmente da sofisticação da guerra. Mais drones, veículos aéreos não tripulados, não é? A militarização do espaço, inclusivamente. E, portanto, as armas nucleares parecem assim uma relíquia de outro tempo, como a Volkswagen Carocha ou o Trabant, não é? Mas o que é facto é que nos últimos 20 anos, pelo menos, os Estados Unidos da América, a Rússia e a China têm investido significativamente, na ordem dos milhares de milhões, na modernização do arsenal nuclear respectivo. A China ainda não é uma potência nuclear perfeita, por exemplo. Ainda não tem a chamada tríade nuclear ainda. E, portanto, a isto acresce outra coisa que foi iniciada com o presidente Donald Trump. Nós estamos a pagar isso, que é uma crise do regime jurídico internacional de controle de armamentos. É possível ou não, recuperando aquilo que a ideia desenvolvida pelo Nuno Botelho, negociar com Putin neste preciso momento? Eu entendo que não. E a única opção que nós temos neste momento é contenção e confrontação, mas uma confrontação exatamente como a NATO está a fazer, que é um apoio militar desde a primeira hora até antes, até já há mais de um ano atrás, desde 2014, aliás, 2015, mas agora nesta circunstância, desde a primeira hora, aos ucranianos. Sem esse apoio, o sucesso militar que os ucranianos têm tido no terreno seria impossível. sem este apoio de dar informação sobre alvos em tempo real, etc., e também todo o apoio logístico e militar, essa confrontação com medida, e depois a contenção através das sanções económicas. Portanto, isolar a Rússia economicamente, apoiar os ucranianos para, no fundo,
de resto, desgastar... Na Cimeira de Bruxelas ficou esta ideia de não só reforçar o flanco leste, como esperar pela consolidação, foi essa exatamente a expressão no comunicado final, dos efeitos das sanções económicas.
As sanções económicas têm uma, como disse o Zé Alberto, falou das declarações do Presidente Biden, as sanções económicas são de longo prazo e têm um propósito, é quebrar a correlação de forças. Possivelmente, até internamente. Qual é a grande diferença nesta situação? É que, fruto da própria aceleração, da aceleração dos fluxos no contexto da globalização e também da extrema unidade que tem sido conseguida, até com a participação da Suíça, etc., isto possa ocorrer mais rapidamente. E, portanto, teremos para 2024, talvez, um cenário, uma das hipóteses pode ser essa.
Muito bem. José Alberto Lemos, e o comportamento da China nesta crise? Stoltenberg apelou a Pequim, na Cimeira de Bruxelas, que usasse o que dizia ser a sua significativa influência em Moscovo para ajudar a resolver o conflito e que não apoiasse a Rússia e, enfim, Pequim deixasse de ser cúmplice. Esperavas, nesta altura, que Pequim já tivesse dado sinais mais objetivos, enfim, já tivesse saltado do muro? Está ali em cima do muro, ainda não se decidiu?
Bom, já temos abordado aqui, aflorado a questão da China, mas não com a profundidade necessária, na minha opinião. Ainda bem que colocas essa questão pelo seguinte. Eu esta semana tive a oportunidade de ouvir o antigo primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, que é um especialista em questões da China, que disse coisas interessantíssimas, interessantíssimas. Ele diz que a China está numa posição bastante incómoda nesta matéria, porque desde a declaração conjunta, quando Putin esteve em Pequim no dia 4 de fevereiro, portanto 20 dias antes da guerra, houve uma declaração conjunta, e em que a China afirma a sua amizade inabalável com a Rússia, portanto faz ali uma parceria anti-Ocidente, anti-americana, que a qual a China está hoje vinculada. E, portanto, o que eles dizem é que, contra esta parceria, e Putin terá pedido a Xi para reiterar esta parceria, a troco de uma coisa que Xi lhe terá pedido, é que se você vai invadir a Ucrânia, por favor, não invada a Ucrânia antes do fim dos Jogos Olímpicos. Dos Olímpicos de Inverno, que abriram na China logo a seguir. E, portanto, e de facto, os Jogos Olímpicos acabaram no dia 20 e Putin invadiu a Ucrânia no dia 24. Sendo que Pequim sabia que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia. Porquê? Porque os americanos tinham dito aos chineses que conheciam todos os planos do Putin para invadir a Ucrânia, portanto os chineses sabiam disso. Aliás, disseram a Moscovo que tinham sido informados pelos americanos dos planos do próprio Putin. Coisa que Putin negou, naturalmente. Portanto, esta parceria vincula a China ao lado russo. Mas há uma coisa muito interessante. A Declaração Conjunta de 4 de Fevereiro é uma declaração que tem 5 mil palavras. A Rússia divulgou-a na totalidade quando o Putin regressou a Moscovo. Mas os chineses só divulgaram 25% do comunicado conjunto. E omitiram o quê? Omitiram justamente a parte em que a parceria se afirma contra a NATO e contra a agressividade da NATO no flanco leste da Europa. Ou seja, portanto, há aqui um jogo tático dos chineses, uma ambiguidade plena dos chineses nesta matéria, que traduz a sua dificuldade, evidentemente, em defender a invasão da Ucrânia, um país soberano, coisa porque eles sempre lutaram, e não é por acaso que eles se abstiveram na ONU em relação a este assunto, não é verdade? A inviolabilidade das fronteiras, a integridade territorial, etc. Tudo isto viola os princípios que os chineses se têm agarrado sistematicamente, e, por outro lado, a necessidade de ser contra o Ocidente, mas também a parceria com a Rússia é incómoda para a China. Porque a China pensa no futuro e nos seus investimentos ao longo e a sua expansão económica, coisa que uma guerra...
Pensa como a nação que mais beneficiou, da globalização.
Numa guerra, incomoda muito isso, porque, obviamente, por um lado, distrai os americanos do flanco do Pacífico, mas, por outro lado, cria uma estabilidade no mundo,
exatamente,
brutal, não é verdade,
exatamente,
que leva à contração económica e à contração dos investimentos. Devo dizer que a China, as previsões do crescimento da China para este ano, 2022, é só de 5,5%, que é muito abaixo do que eles estão habituados e do que é a prática comum. E, portanto, isto é aquilo que mais prejudica a China. A China não quer instabilidade no mundo, nem quer aliar-se a um país que aparece agora, mais do que nunca, como um par internacional e que aparece na cena internacional como tendo aliados a Coreia do Norte, a Etiópia, a Eritreia e a Venezuela e pouco mais, e a Bielorrússia. Portanto, satélites de Putin.
E portanto, de facto, a China não se pode dar ao luxo, economicamente, e tendo uma visão económica de longo prazo, não se pode dar ao luxo de se incompatibilizar com o resto do mundo.
Exatamente.
Eu acho que é isso que está aqui em causa relativamente à questão da China. Eu acho que a China está numa posição ambígua porque, efetivamente, não pode dar-se ao luxo de se encostar demasiado à Rússia. Porque está a ver isto para além da guerra e está a ver as consequências que pode vir a ter do ponto de vista económico se colar demasiado à Rússia.
Bruno.
A China sofreu um enorme revés com a sua postura face à guerra na Ucrânia e está a perder todo o capital político-diplomático que tinha ganho em 2021 e que pretendia utilizar, como diz o Zé Alberto, numa estratégia de longo prazo de marginalização dos Estados Unidos da América e dos seus aliados. E, portanto, em 2021 foi um ano fantástico na China, celebrou-se o centenário do Partido Comunista Chinês, foi um ano de glorificação daquele sistema político, a autocracia vence a pandemia e, portanto, nos últimos anos a China pretendeu e tem vindo a pretender alavancar o seu estatuto consolidado como segunda economia mundial para se posicionar face à administração Biden como uma espécie de país salvador da economia mundial. E, por exemplo, a diplomacia Covid-19, mesmo depois da campanha de desinformação que houve internamente, que com efeitos externos sobre as origens da pandemia, antes disso com a iniciativa Uma Rota, Uma Faixa, e, portanto, nós, neste momento, temos uma debilidade da China face à gestão da pandemia que agora se está a ver. Portanto, a vacina Sinovac não está a ter o efeito. Há cidades de milhões de habitantes fechadas, bloqueadas, as fábricas paradas. As fábricas paradas. E, portanto, esta estratégia de alargamento da China do círculo de países amigos, não é, está condicionada, como nunca, pela unidade do Ocidente, que hoje fala uma voz. E, portanto, até tendo em conta considerar o papel potencial da China como mediador, a questão que eu deixo é: interessa ter como mediador uma autocracia comunista que não respeita os direitos humanos? E parece-me que não.
E não podemos esquecer a questão de Taiwan. Claro, é evidente, só 30 segundos, porque obviamente a China está a tirar notas, como o Bruno dizia aqui no dia, da questão de Taiwan. Porque se a unidade do mundo foi forte nesta questão, também seria Luía na questão de Taiwan.
Muito bem. Exatamente. Agora temos que projetar um olhar para o novo governo, para os sinais que saem da sua composição. Nuno Botelho, soubemos dos nomes dos novos ministros no meio de uma irritação presidencial, com a fuga de informação. Mas vamos então ao pano de fundo do novo governo. É uma legislatura que acaba por ligar um governo de maioria absoluta à saída de uma pandemia, uma guerra na Europa ainda de consequências seguramente difíceis de prever, e ainda, seguramente não menos importante, a aplicação do maior volume de ajudas europeias de que há memória. Nuno, com este pano de fundo, estavam, do teu ponto de vista, criadas as condições para que o terceiro governo de António Costa tivesse o maior peso político e, sobretudo, técnico do que tem?
Olha, eu acho que relativamente ao governo e em face deste enquadramento que fizeste, de facto, António Costa tem ou tinha em cima da mesa uma grande oportunidade para tentar relançar a economia portuguesa e tinha todas as ferramentas e tem todas as ferramentas para o fazer. No entanto, eu registaria aqui duas outras questões relativamente ao novo governo. Em primeiro lugar, a questão do conflito ou pseudo-conflito institucional Presidente da República, Primeiro-Ministro, que foi algo de facto lamentável e que não poderia acontecer naquilo que é uma democracia madura. Portanto, o Presidente da República não poderia saber pelos jornais ou pelas televisões da Constituição do Governo. Parece-me uma coisa que, de facto, lamentável. Segundo ponto, registro com muita tristeza que, de facto, este Governo é constituído só, única e exclusivamente, por três pessoas fora da área metropolitana de Lisboa. É, de facto, um Governo que eu, agora brincando um bocadinho, olhando pela primeira vez, pensei que estaria já em curso a regionalização, porque, de facto, me parecia já o governo da área metropolitana de Lisboa. Porque, de facto, só três ministros fora da área metropolitana de Lisboa parece-me manifestamente pouco, parece-me muito pouco representativo do resto do país e, portanto, é uma má notícia nesse aspecto. Mas há boas notícias. Uma delas é, do meu ponto de vista, a mudança geracional que é feita neste governo. De facto, mostra-se aqui, António Costa apresenta um governo muito rejuvenescido, com muitos casos abaixo dos 50 anos. Isso parece-me positivo, é olhar para o futuro, é a aposta em quadros mais jovens. Isso acho bem. Negativo também a saída de Cisa Vieira, que eu não posso deixar aqui de referir. Contava que Cisa Vieira continuasse no governo e Cisa Vieira, gostaria de referir, acho que desempenhou um papel muito importante no governo anterior, nomeadamente na pandemia, no que diz respeito a estar à frente da economia, do Ministério da Economia e a forma como encarou a questão da pandemia e diria eu até, sustendo muitas convulsões sociais junto do empresariado e dos trabalhadores. Eu acho que teve um papel aqui fundamental e fica aqui, do meu ponto de vista, um elogio. Agora, quanto ao resto, José Bastos, eu acho que isto dos governos é como aos melões. Nós só vamos ver quando os abrirmos. E portanto, eu acho, aguardo com expectativa, mas também acho, aí concordo, que é melhor termos neste momento um governo mais de cariz político do que um governo de cariz técnico. Porque, de facto, isto é hora de fazer política, é hora de implementar tarefas, é hora de implementar medidas e o país precisa mesmo é de repente ter, de uma vez por todas, um governo a funcionar.
Muito bem. José Alberto Lemos.
Eu tenho uma perspectiva um bocado mais crítica do que o Nuno Botelho exprimiu.
Queres falar também da questão dos delfins de Costa no governo e os nomes potenciais para a sucessão?
Exatamente.
Haverá uma tendência natural para concorrerem entre si ou vão trabalhar em equipa?
Sim, justamente. Ora bom, esse é um dos problemas que eu acho que este governo tem. Primeiro...
Ao que isto chegou, ao que isto chegou.
Primeiro, salvaguardando que a história dos melões, eu também acho que só vendo a prática e, portanto, salvaguardando isso, vamos lá ver o que é que esta gente faz, mas os primeiros indícios não são positivos, na minha opinião. Primeiro, porque Costa faz um governo exclusivamente político e isto não é só bom, é também mau. Ou seja, ele coloca no governo uma série de gente que almeja ser o seu sucessor. E, portanto, o que nós vamos ver, provavelmente, neste governo é uma luta permanente por protagonismo, por mediatismo, em que muitas decisões vão ser tomadas porque cada um está a correr na sua linha e não porque, por necessidade de racionalidade coletiva. Eu vou dar um exemplo. Parece-me mau a escolha de Fernando Medina para as finanças, por várias razões. A primeira razão é que não é um homem que tenha, de facto, uma carreira técnica e especializada na área das finanças, embora ele seja economista. Ora, o Ministro das Finanças é, por natureza, alguém que tem que ter, tem que ter prestígio e autoridade técnica e moral sobre os outros ministros para saber dizer não cada vez que é necessário dizer não. E nós vamos entrar numa fase, numa zona, não só por causa da repercussão da Covid, mas também por causa da guerra, nós vamos entrar numa época de austeridade inevitável. E, portanto, o que vai acontecer é que...
Mas a austeridade é uma expressão proibida nas governações socialistas.
Certo, mas não quer dizer que não exista. Isso é mais, spin do que outra coisa. E, portanto, o que acontece aqui é o seguinte, cada vez que Fernando Medina tiver que dizer não, sobretudo tiver que dizer não a alguns ministros, como por exemplo a Pedro Nuno Santos, isso vai ser que é um dos seus rivais na corrida à liderança do partido, isso vai ser lido como uma forma de tentar apoucar Pedro Nuno Santos e não como uma necessidade.
Pedro Nuno Santos, que na legislatura anterior não deixou de se queixar em público de João Leão numa
exatamente,
questão relativa
portanto,
à CP.
E agora, por maioria de razão, vai queixar-se de... Quando ele se queixar dos nãos de Fernando Medina, se eles existirem, as pessoas como é que vão ler isso? Vão ler isso como uma luta intrapartidária ou como uma coisa legítima que ele queria investir e o Ministro das Finanças não deixou investir? Isto é um dos problemas que vai haver no Governo, já para não falar nos outros. Mariana Vieira da Silva parece ser a pessoa que
número
vai controlar...
Número 2 do Governo, responsável pela coordenação da bazuca,
que vai
de
controlar
todos os fundos
coisas.
Europeus. Não há aqui um sinal de Costa?
Talvez, não sei, mas cada um deles vai correr na sua pista. E, portanto, Costa vai dizer assim, bom, agora deixa lá ver quem é um deles é que corre melhor, quem é que
claro.
Avança mais, para ver quem é que o partido
chega
vai achar.
Chega à meta em primeiro lugar, exatamente.
Agora, isto cheira-me, acima de tudo, cheira-me a uma coisa, cheira-me a remodelação. Isto, basicamente, é uma remodelação, não é um governo novo para dar um impulso novo ao país. E aquilo que
isto é a remodelação que terá ficado por fazer no verão passado.
Exatamente, em parte é isso, exatamente. Agora, vou dizer-vos duas coisas em relação a isto, que é dois nomes em que eu tenho alguma esperança no governo. O primeiro nome em que eu tenho alguma esperança no governo é o António Costa e Silva. Não só porque é o homem que fez o plano, mas também porque é um homem muito inteligente e é das poucas pessoas neste país que há muitos anos pensa o país estrategicamente. Ele está na pasta indicada. Falta saber que força política é que lhe vão dar e que capacidade de manobra, que margem de manobra é que ele vai ter no seio do governo, mas parece-me que é uma excelente escolha. Vamos ver. A segunda escolha, a segunda em que eu tenho esperança, é na ministra da Defesa, Helena Carreiras, que é uma pessoa que vem do IDN, que tem um excelente currículo na área da defesa e que vai fazer seguramente um bom trabalho. Isto não significa que João Gomes Cravinho não tenha feito um bom trabalho na defesa. Fê-lo. Uma grande perda para o governo é a saída de Augusto Santos Silva, que foi um excelente ministro dos negócios estrangeiros e que vai ser uma perda para o governo em duas vertentes. Não só aqui, que ele acho que está bem substituído por João Gomes Cravinho, que é a única pessoa com capacidade no governo anterior para o substituir naquele cargo, mas porque ele faz falta como um homem
cuja saída da defesa terá sido, de acordo com alguma imprensa, uma imposição de Belém.
Parece que sim, por causa daqueles conflitos que houve, embora eu deva dizer que no conflito com os militares para a questão das chefias das Forças Armadas, Cravinho tenha tido toda a razão, porque é uma matriz que é já adotada em todos os países da NATO e não fazia nenhum sentido não existir em Portugal. Só por corporativismo da tropa é que isso não tinha acontecido ainda. Mas voltando a Augusto Santos Silva, vai fazer muita falta no governo um homem sensato, inteligente e experiente como Augusto Santos Silva, independentemente da pasta em que estivesse. E, portanto, o cargo para que ele vai, que é um cargo sobretudo simbólico, humorístico, enfim, honorífico, digamos assim, e que é uma rampa de lançamento, pelos vistos, para candidato à Presidência da República, que se pode entender, mais uma vez, num contexto partidário, mas pouco se entende num contexto de necessidade governativa. Portanto, Cravinho está bem nos negócios estrangeiros, Helena Carreira está bem na defesa, e Costa e Silva está muito bem na economia. Veremos o que é que sai daqui.
Bruno Renault.
Eu acho que é uma conjuntura muito favorável para desenvolver a defesa nacional, portanto, a indicação da professora doutora Helena Carreiras para a pasta da defesa é, sem dúvida, interessante, porque ela pode ter um papel marcante desta feita pela positiva na pasta da Defesa Nacional, como poucos ministros tiveram. Pode consolidar a preparação das nossas Forças Armadas e da nossa Defesa Nacional para o futuro, porque estamos numa época em que a fronteira que separa as questões da segurança interna e as questões da Defesa Nacional está a desaparecer e isto aumenta as exigências. E ainda mais há nomes, como diz o Zé Alberto, que dão garantias de ética ao povo português. Principalmente quando, numa altura em que o povo português teve tolerância para algumas questões de falha de ética no passado na governação, quando precisamente falas nas exigências que virão aí e nos sacrifícios que os portugueses vão ter de suportar, a tolerância para falhas de ética não vai lá estar. E é importante haver nomes que tragam essa...
Bruno Reynaldo de Sousa, José Alberto Lemos e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, o Popcast, bem como nas plataformas mais populares, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. Continuação de bom domingo.
Conversas Cruzadas.